Bom, pessoal, a Serra Gaúcha é uma das regiões turísticas mais conhecidas do Rio Grande do Sul. Reúne paisagens naturais, gastronomia, vinhos, eventos e, claro, a presença das culturas italiana e alemã. O turismo se sabe que movimenta diferentes setores da economia e oferece opções para públicos variados, desde quem busca experiências gastronômicas e culturais, até para aquele pessoal que procura paz em meio à natureza e aventuras. A nossa entrevista de hoje vai abordar, de uma forma geral, o potencial turístico da nossa região, os desafios para manter o turismo forte durante todo o ano. Para a nossa pauta de hoje, eu convido a Beatriz Paulos, que está comigo na linha agora. Beatriz, que prazer conversar contigo. Bom dia!
Bom dia, Daniel. Uma alegria imensa estar aí com vocês, né? Nessa terra que se chama Lagoa Vermelha, um nome sonoro, bonito, e estar também com os ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia a todos.
Perfeito. Bom, quando falamos em turismo na Serra Gaúcha, o que faz a região ter tanto apelo junto aos visitantes?
Bem, em primeiro lugar, a resposta, quando perguntamos para o turista por que ele nos visita, ele diz: vocês são lindos por natureza. Então, a paisagem da Serra Gaúcha, ela de fato ela é encantadora. E ela ainda é uma paisagem muito natural, principalmente se separarmos Hortênsias, Campos de Cima da Serra e região Uvivinho, né? Campos de Cima da Serra e região Uvivinho permanecem praticamente com uma paisagem natural, muito pouco alterada ou com poucas intervenções humanas. Então, a paisagem ainda continua sendo a principal atração. Isso significa também um clima, né, experiências climáticas que a gente fala, ou de frio, ou de calor, ou mesmo as mudanças que a gente tem nas quatro estações do ano. Então, nós podemos oferecer experiências visuais, né, ou mesmo sensoriais, nas quatro estações do ano. Ainda a gente tem, né, na paisagem esses elementos muito presentes.
Beatriz, é de se bater no peito e enaltecer que o Rio Grande do Sul consegue ter definidas essas quatro estações do ano, não é mesmo?
Consegue, às vezes elas acontecem, as quatro estações, em termos de sensação térmica, as quatro estações, né, no mesmo dia.
É verdade.
Mas quando a gente fala do apelo paisagístico, né, que é o que nos faz muitas vezes viajar e sair para outros países, inclusive, que também a paisagem é sempre aquilo que está em evidência, né, aquilo que a gente encontra naqueles espaços geográficos, que eu chamo da geografia do turismo.
Perfeito. E não podemos esquecer também das culturas italiana e alemã que estão presentes, vivas, aqui no nosso estado, Beatriz.
Sim, com toda certeza, né? Se olharmos o legado, né? Eu não falo só, eu costumo sempre me reportar a todas as culturas, e hoje a gente tem que falar, 200 anos depois da chegada dos imigrantes alemães e 150 anos dos italianos, mas se olharmos para trás, nós temos 400 anos, né? Também da presença portuguesa, por exemplo, que na região de vocês também é muito marcante. Também temos que nos reportar à própria presença indígena e à presença do negro. Nós geramos uma cultura sui generis, né? A miscigenação no estado do Rio Grande do Sul, ela foi mais próxima. Não quero dizer que ela foi tranquila, mas ela foi mais próxima, talvez até porque nós somos um estado periférico. É preciso que nós olhemos como um estado periférico e nós nos promovemos muito pouco como estado periférico, né? A periferia não quer dizer que a gente é excludente, mas a gente precisa se olhar como a Espanha se olhou e como Portugal se olhou. Eles estavam fora, né, dos grandes eixos mais centralizados da Europa para compor, inclusive, no passado, o mercado comum europeu. E como eles se promoveram bem? Se você olha hoje para Portugal, né? Portugal é uma potência turística. Espanha, então, nem se fala, né? Está aí concorrendo o tempo todo com França. Mas por quê? Porque eles se assumiram como países periféricos e eles fizeram um trabalho muito interessante em cima desse conceito de periferia. Então, aqui a fusão, a inclusão desses povos, ela foi muito mais rápida, em parte pelas dificuldades que todos tivemos, né? Porque no campo, se a gente olhar para a nossa campanha, o que que a gente teve? As distâncias. Então, aquele que chegava sempre era bem-vindo, não importava de que grupo étnico ele vinha, né? Ou que ele pertencia. Aqui, quando nós chegamos na Serra, as dificuldades também foram imensas. Então, toda ajuda foi bem-vinda, foi muito bem-vinda, ajuda, né? Se a gente olhar para os contextos históricos nossos aqui, do Índio Antônio, né, que era o condutor, dos alemães, que ajudaram muito já, os italianos aqui nas serralherias, enfim, também nas aberturas de lavouras e tudo mais. Então, essa fusão, ela se deu de uma forma ímpar. E o importante é a gente aproveitar esses legados, que é o que a gente tem. Então, os alemães com a sua gastronomia, também com o seu vinho branco, né, que a gente tem que lembrar, assim, essa marca forte, assim, das vitiviníferas, principalmente as brancas, né, e depois a contribuição que a gente acaba tendo dos próprios italianos. E deu uma gastronomia diferenciada. Eu não chamo hoje a gastronomia nossa como sendo ou italiana ou alemã. Eu acho que nós temos, de um modo geral, uma adaptação da gastronomia alemanha com as especiarias e a realidade do que nós encontramos aqui, e a italiana da mesma forma. E a fusão das duas, né? Hoje eu sinto assim, até mesmo pelos vinhos. Os paladares mais adocicados são os que mais agradam os clientes. O agridoce também está muito presente na nossa gastronomia. Então, isso nos faz ser diferentes. Então, eu não posso comparar o italiano de Porto Alegre com o italiano que eu tenho aqui na Serra Gaúcha. O italiano aqui da Serra Gaúcha ainda busca os elementos ainda da horta, né? Ele ainda está muito próximo a uma gastronomia de subsistência, né? O que faz com que a gente tenha realmente as grandes diferenciações e os paladares, né? Que são, eu considero, relativamente únicos, né? Quando eles seguem, principalmente, os preceitos históricos do modo de fazer e do modo de elaborar, né, os nossos pratos típicos.
Perfeito. Bom, trazendo para nossa região, Beatriz, aqui nos Campos de Cima da Serra, como que os municípios, principalmente de região norte, região nordeste, podem fazer, podem idealizar, podem buscar para que tenha esse reforço no nível de turistas e de visitantes?
Eu acho que nós pecamos em algumas coisas quando a gente fala do elemento gaúcho. E isso eu falo porque nós temos algumas dificuldades. Mesmo, né, falo aqui da Grande Caxias, da Grande Bento Gonçalves, por exemplo, a gente não tem um churrasco pleno. A gente vende isso. A gente não usa a roupa típica do estado do Rio Grande do Sul, que nos faz, né, nos faz. Ou nos promove como imaginário nas outras regiões. Por exemplo, se a gente olhar para o nordestino, facilmente a gente imagina, né? Olha para a Bahia, você tem aquelas mulheres com aquela vestimenta e tudo mais. Nós vendemos em parte esse imaginário, mas não é o imaginário que o turista encontra com facilidade. Nós precisamos trabalhar com estratégias muito fortes. O desenvolvimento deste perfil gaúcho, e posicioná-lo no mercado. E não é mais, aí eu falo, não é mais a região Uvivinho que vai conseguir fazer isso. Quem vai conseguir fazer isso são os Campos de Cima da Serra, é a nossa campanha, é a região mais oeste do estado do Rio Grande do Sul e mais o sul do Rio Grande do Sul. Aliás, que já não é mais tanto assim. O sul do Rio Grande do Sul tenta se aproximar mais hoje da Serra Gaúcha, né? Olhando principalmente para a região uva e vinho, principalmente na questão, vamos falar dos próprios vinhos, vamos falar do trem, né? Então, buscou muito mais estas raízes, né? Vamos nos aproximar disso. Mas eu creio que a gente tem um potencial para desenvolver muito grande em termos de gastronomia típica, gastronomia de raiz e comportamentos e expressões culturais que são a do gaúcho propriamente dito, que é o que o Santini tentou trabalhar, né? Tenta trabalhar, ele vai para os eventos, né? Já que ele é da terra, eu vou falar um pouco dele. Ele vai todo trajado, enfim, né? Para justamente posicionar o Rio Grande do Sul com esse, eu não vou chamar de estereótipo, mas com esse imaginário, né? Com esse personagem que, na verdade, é um personagem que encanta qualquer um. Quando a gente sai do estado do Rio Grande do Sul.
Perfeito. Bom, tínhamos vários outros apontamentos aqui para compartilhar contigo, mas infelizmente o nosso horário nos restringe a esse momento. Muito obrigado, Beatriz, na tua Rádio Cacique, sempre à sua disposição. Um grande abraço para você.
Obrigada, nós é que agradecemos e ficamos à disposição para outros momentos aqui da nossa convivência. Um abraço imenso aí para o povo de Lagoa Vermelha e para todos os ouvintes, né, que deve atingir vários municípios aí dessa região. Bom dia a todos.